Mais uma vez, voltamos à temática dos ralis nesta parceria 16 válvulas Autosport, com o grato prazer de ter a companhia de um dos grandes nomes, podemos dizer assim, dos ralis em Portugal, responsável por uma das equipas de maior sucesso. Estamos a falar de Ramiro Augusto, da equipa da ARC, que Augusto Ramiro, neste caso, que está connosco aqui nesta nossa entrevista para falar um pouco, principalmente, da sua carreira e para conhecermos um pouco mais o trabalho, de facto, da ERC. Por isso, antes de mais, uma boa noite. Boa noite, Augusto. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Aquilo que lhe punha já de repente, e para que não demore muito mais do seu tempo, queria, para todos os efeitos, perceber como é que acontece essa paixão pelos ralis. Eu sei que o pai tem o mesmo nome, naturalmente, do Augusto, o pai também é Augusto Ramiro, é o seu grande mentor. Eu sei, entre outras coisas, também que ele era colecionador de carros antigos, abriu a Auto Ramiro Limitada, e que depois passou uma oficina a cada filho. Augusto Ramiro, assim, que é o mais velho, que tem a da Guiar da Beira, o Pedro Patrocínio, a de Sernancelho. O pai, pelos vistos, tem mesmo paixão pela competição. Pergunto-lhe, voltando atrás no tempo, o que é que nos pode contar dessa sua paixão que vem, já há muitos anos, mas que, pelos vistos, vem do lado do seu pai. É assim, verdade ou não?
Boa noite, antes de mais, a todos os ouvintes. Boa noite, Gonçalo. Sim, portanto, isto é mesmo uma paixão. Isto já vem do tempo do meu pai. O meu pai começou por fazer ralis. Acompanhei desde muito novo o meu pai nestas andanças e, claro, isto acaba por ser um vício, digamos, como também programamos todos os dias com automóveis, ainda fica mais fácil de se tornar um vício com uma grande paixão.
Uhum. E no seu caso particular, aquilo que nós sabemos também é que logo nos anos 90 vocês começaram a trabalhar em oficinas. Foi algo natural também para si, Ramiro, Augusto, perdão, que para si foi fácil, porque sabemos que começou logo a aprender com mecânicos logo nos anos 90, portanto foi uma opção de vida na sequência do trabalho deixado pelo vosso pai, será assim?
Sim, portanto, eu se calhar ainda vou um bocadinho mais longe.
Força.
Está bem do tempo do meu avô. Muito o avô bem. Era uma pessoa brilhante em termos de mecânico, portanto, uma pessoa com uma capacidade de invenção muito grande, muito pouca gente sabe, mas, por exemplo, o meu avô foi um inventor de malhadeira de bolhadeira, sempre com uma capacidade, como disse há pouco, de criação muito grande. O meu pai, claro que optou também por, no fundo, pela mecânica, mais na parte do automóvel.
Uhum.
Abriu uma oficina em 70, por volta da década de 70, e claro, eu, por arrasto, eu, como os meus irmãos, mas primeiro eu, por arrasto, claro que estamos empenhados no fundo no automóvel, no desporto e...
Claro.
E venha além dos anos 90, certamente.
Pronto. Aqui na altura aprender então como mecânicos. Em relação à ARC Sport, e recordar que o nome vem naturalmente não de Augusto Ramiro, mas de Auto Ramiro Competições Sport.
Exatamente.
Muito bem. O departamento de competição, ele foi criado já no século XXI, no caso concreto, será assim? É isso? Foi uma necessidade de criar este departamento?
Sim, portanto, foi no ano de 2000. Uhum. Que a gente optou por criar uma vertente desportiva na empresa, e começamos por aí. Começou primeiro por chamar Auto Ramiro Competições, depois achamos que devíamos dar um refresh ao nome e à imagem, e daí vir o nome ARC Sport.
Uhum.
Penso que soa muito melhor e tem outra dicção.
Claro. Muito bem. Mas acabou por ser uma, vamos lá ver, uma exigência dos vossos clientes terem uma parte dedicada à competição? Foi uma aposta pessoal, neste caso o Augusto? Como é que surge esta necessidade de criar o departamento de competição?
Ora bem, como disse, portanto, estando nos automóveis, a seguir torna-se muito mais fácil a competição automóvel.
Uhum.
No meu caso, eu comecei por fazer ralis no regional. O outro meu irmão, o Pedro Patrocínio, fazia provas de trial, também, e no fundo a gente começou por aí, e já com a intenção de mais tarde poder prestar serviço neste tipo de negócio que é o desporto automóvel.
Compreendo. Perfeitamente. E sabemos nós também que começam a aparecer os resultados e as grandes vitórias desta vossa equipa e do departamento de competição com o Adrosil Lopes e com o seu famoso Subaru Impreza do Grupo N. É assim, é de facto uma aposta forte da vossa parte, tinha tudo para dar certo, logo de início tinham a noção do potencial que tinham ao trazer um nome com o Adrosil Lopes e naturalmente com este Subaru Impreza, uma máquina impressionante.
Ora bem, não é bem assim. Portanto, foi importante o Adrosil, mas antes do Adrosil, portanto, o meu irmão foi duas ou três vezes campeão nacional de serial, como eu referia há pouco, o que nos deu algum destaque. Eu comprei o Subaru à ProDrive, estabelecemos uma parceria técnica com eles e na altura aluguei o carro ao Rui Madeira para fazer o Rally de Portugal. E já nessa altura prestei serviço ao Pedro Meirelles, que também nesse mesmo ano tinha comprado um Subaru. Mais tarde estabelecemos uma parceria também com a Renault Sport, em que aí sim aparece o Drosil para promover pela primeira vez o Clio R3 no Rally de Mortágua e foi aí que começou a ligação com o Drosil. Mais tarde, o ano a seguir, ele corre com o Subaru Impreza, que é campeão nacional do Grupo ANA.
Isso.
E depois, sucessivamente, estamos de sucesso, tivemos com o Adrosil.
E é com orgulho, pergunto eu, e naturalmente, neste caso, o Augusto é capaz de me confirmar isso, mas é com orgulho que vocês foram, para todos os efeitos, a única filial que estava autorizada pela Renault Sport em Portugal, já que falou há pouco do Renault Clio R3 do Adrosil Lopes e que alcançaram mais vitórias, mas vocês foram mesmo a única filial autorizada da Renault Sport em Portugal. Sim. E representantes durante 4 anos, pelo menos.
Sim, portanto, ainda hoje somos os representantes da Renault Sport em Portugal.
Ah, então, ok.
Desde testes a qualquer projeto que haja novo em Portugal. Portanto, temos esta parceria técnica e comercial com a Renault Sport.
Ah, perfeito. Muito bem. Um orgulho. Será assim? Podemos dizer?
Sim, com certeza. Com certeza. A gente, quando estabelece parcerias com marcas como a Renault, como a ProDrive e outras entidades, é sinal que a gente está no caminho certo, com certeza.
Claro. Muito bem. Aqui em relação a tantas vitórias, e corrija-me se estiver errado, eu não sei se tem esse número de cabeça, mas estava a fazer aqui as contas, eu e naturalmente o José Luís Abreu do Autosport, que chegámos à conclusão que neste momento já são 13 os títulos conquistados, falando, por exemplo, de Ricardo Moura, Adrosil Lopes, também na montanha, Manuel Correia. Poderá ser assim? Estão certos estes números? Ou se sabe de cor, são de facto estes campeonatos conquistados? 13?
É assim, eu tenho a certeza que são bem mais. Não sei ao certo, mas mais de 13 são, certamente. Até porque a gente esteve envolvido no campeonato da Madeira, sabe? Este ano foi o 10º campeonato de Moura nos Açores, em que estivemos envolvidos em maio, parte deles também, salvo 8 ou 9. Portanto, há os campeonatos do Adrosil, cada grupo ANA, os campeonatos do Rodas, há os títulos do Ricardo Moura também, a nível nacional e do Grupo N, aos títulos de montanha, mas, para ser honesto, não sei quantos são. Sei que serão certamente mais 3.
Naturalmente, então está bem. Temos que fazer de novo as contas e refazê-las. Muito bem.
Exatamente.
Chegamos à conclusão que acaba por ser, e é uma equipa que tem que reconhecê-lo também, falando de quem está lá de fora, e naturalmente, neste caso, do Augusto sabe isso melhor do que nós, mas acaba por ser, nesta altura, uma equipa de sucesso, uma equipa portuguesa de grande sucesso. Pergunto-lhe, estão preparados para voos ainda maiores ou atingiram já uma dimensão que, para si, ultrapassou até as vossas melhores expectativas? O que é que me pode dizer para voos maiores?
Ora bem, a gente tem sempre expectativas de ir um bocadinho mais além. Não escondo que este ano fomos além das nossas expectativas. Os clientes, felizmente, estão a gostar do nosso trabalho, do nosso envolvimento. Agora, o limite, como digo, vamos vendo. Não ponho barreiras, também não sou demasiado sonhador. Quem sabe? Um passo cada vez.
Claro, muito bem. E diga uma coisa, naturalmente, porque falámos aqui apenas do Adrosil Lopes, mas com certeza que eu acredito que possamos falar também de engenheiros e técnicos que passaram pela sua equipa, e se falarmos aqui de pilotos, ou neste caso engenheiros e técnicos, como por exemplo Rui Soares, nesta altura no WRC com a Hyundai, o Bernardo Fernandes, que é o engenheiro da OGE, mas há mais, há também na Overdrive, na Bentley, na M-Sport, é um orgulho também ter, neste caso, ajudado a criar alguns talentos que nesta altura Portugal exporta a nível da engenharia.
Com certeza que sim. É com muito orgulho que quando chega a provas do Mundial, ou chega à M-Sport ou à Hyundai e vejo alguém que no fundo se tornou na S-Sport, claro que é evidente e é muito gratificante, acredito.
E isso resulta também de um espírito de empresa, de uma empresa, mas também com vamos lá ver, origens familiares e que faz que sejam tratados cada um dos elementos da sua equipa como elementos da família, ou a gestão tem que ser uma gestão já mais olhada para o século XXI? O que é que me pode dizer do aspecto humano da gestão de uma empresa? Neste caso, a sua.
Da minha. Bom, eu penso que todos os funcionários são vistos como alguém da família, portanto, somos uma família grande, tem que haver responsabilidades como óbvias, não, são coisas que envolvem clientes, muito dinheiro, muita coisa em jogo, mas sempre com um ambiente familiar, portanto, digamos que será um por todos e todos por um.
Muito bem, muito bem. E ajuda na formação também como pessoas, naturalmente, em si, com os valores humanos que vocês podem transmitir. Muito bem. Então, falando agora um bocadinho de 2017, porque estamos a falar a nível geral, mas olhando para 2017, aquela aposta, como há pouco me disse, que foi aquilo que ultrapassou as vossas expectativas, vocês tiveram a fazer o ERC 2017, que todos nós sabemos foi com o Bruno Magalhães, que foi até ao fim na luta pelo título, e acabou por ser muito intenso também para vocês a ARC Sport. Pergunto, estamos a falar de rallies distintos, afinações complicadas, de viagens, muita logística. Vocês aprenderam muito como equipa, fez-vos ter uma outra percepção com esta dimensão internacional, como equipa?
Sim, como equipa aprendeu-se muito. Foi uma situação importantíssima para nós, porque os rallies são tão diferentes de um rally de Chipre, por exemplo, ou o rally dos Açores, são coisas que são dois rallies de terra igual, mas são coisas tão distintas, tão diferentes, que só quem passa, no fundo, por esta experiência é que consegue avaliar. E também é um desafio, acredito, muito grande, além da equipa, também para o piloto, porque são step-ups, afinações, abordagens totalmente distintas. Este ano foi um ano de aprendizagem enorme e que estou à espera que se possa consolidar isso.
E a propósito desse tema, então, pergunto, e aqui já me está a responder em parte à pergunta que eu tinha aqui preparada, no caso para perceber se gostava de ter um outro tipo de envolvimento neste Europeu de Rallies, com melhores condições, no fundo para mostrar do que eram capazes e recordar que nesta altura, e o próprio Bruno reconhece isso hoje, de que está a tentar continuar o projeto, portanto, revalidar o título, o projeto para 2018, pergunto-me, estará tudo em aberto e gostavam realmente de fazer o Europeu de Rallies, o que é que me pode dizer aqui para o aspecto internacional da ERC para 2018, isto porque naturalmente acredito, o primeiro ano abriu-lhes o apetite para algo mais, não é? Portanto, terá sabido a pouco.
Sim, é evidente que sim. Portanto, o primeiro ano foi sempre um ano, como disse há pouco, muito complicado, em termos logísticos, em termos de abordagem do rally. Este ano seria importantíssimo, não só para o Bruno como nós, como também para nós como equipa, podemos estar outra vez nas mesmas provas do europeu. E aí sim, acredito que seria bem mais fácil. Seria, digamos, o ano de consolidar aquilo que se fez o ano anterior.
E nesta altura, estamos em janeiro, estes projetos não são feitos com um mês de antecedência, nem 15 dias, pergunto-me, porque ainda haverá tempo para isso. Quais são as perspectivas para o projeto europeu da ARC Sport?
Sim, não escondo que o Bruno é parte determinante no projeto europeu. Acho que era muito importante que o Bruno conseguisse reunir as condições necessárias para fazer o europeu este ano. Mas não depende de nós, vamos aguardar para que haja uma resposta e que o Bruno consiga levar o projeto avante e que, juntamente com ele, a EMA, como já...
Vamos já falar foi, a seguir, já vamos falar da EMA Falcone, sim.
Foi, exatamente. Portanto, a EMA já demonstrou que terá todo o interesse em continuar connosco no europeu.
E em relação, no caso, voltando aqui e terminando por aqui a referência ao Bruno Magalhães, falta uma palavra, vocês estão prontos? É só o Bruno entrar em contacto convosco, dizer vamos avançar, já tenho os apoios, vamos avançar. Da vossa parte, estão mais que prontos para isso, com o mesmo carro, será assim?
Exatamente, sim. Este ano será certamente muito mais fácil. Se o ano anterior a gente conseguiu fazer a prova à prova, gerir a logística prova à prova, sem estar tudo devidamente pré-definido, e conseguimos, portanto, este ano será certamente muito mais fácil.
E será o quê? Vamos falar e terminar por aqui. Eu tinha dito que não fazia mais perguntas, mas 90% nesta altura, faltando apenas aqueles 10% que são as que competem, no caso concreto, ao Bruno Magalhães e ao seu respectivo navegador? Ou não será assim tanto?
Não percebi, peço desculpa.
Eu pergunto em que ponto estaria aqui numa percentagem de certeza de virem fazer o ERC com, neste caso, o Bruno Magalhães. Estamos a falar de uns 90% em que há aqueles 10% que serão a competência do Bruno e do seu navegador, porque vocês têm os outros 90% já prontos?
Sim, eu penso que sim.
Ou mais só,
falta mesmo dar o ok, só falta mesmo dar o ok do Bruno,
okay.
Para que se consiga, no fundo, definir o projeto europeu.
Claro, e dá tempo para isso. Muito bem. Sobre a Emma Falcón, dizíamos e que iremos falar sobre isso. Ela recentemente até escreveu na sua própria rede social, no Facebook, que este ano ela vai trocar de navegador, mas que não troca de equipa. Isto porque, na opinião dela, e isso é fácil perceber, a RC Sport é, de facto, a maior. Pergunto-lhe, é também para vocês um orgulho serem assim reconhecidos, e porque estamos a falar primeiro de uma piloto e depois estamos a falar de uma piloto que não é portuguesa, portanto, além do reconhecimento que todos nós conhecemos dos portugueses, mas do estrangeiro vir um elogio destes, também lhe deixa muito satisfeito, ou não?
Ah, com certeza que sim. E a Emma, posso lhe dizer que é uma excelente piloto, portanto, é muito rápida, muito determinada, e espero que também ela consiga integrar-me na nossa equipa, fazer o europeu de rallies.
E tem um projeto mais adiantado em relação ao caso do Bruno Magalhães?
Sim, eu penso que tem. Uhum. Com certeza que tem.
Muito bem. Em relação a viaturas para este ano, nós sabemos que esteve em França, não é? Foi ver o novo kit do R4. Pergunto se será um bom caminho para a RC Sport e para os rallies em Portugal, este kit do R4.
Eu penso que sim. Digamos, o R4 não é mais do que um R5 com motor menos potente e com custos de manutenção mais controlados. Portanto, será sempre um carro com uma manutenção mais barata. A ideia é boa. Claro que tem que haver acerto de certas coisas, porque há coisas que ainda não estão muito bem definidas. Enquanto isso, não podemos, no fundo, começar a trabalhar no projeto. É preciso que fique tudo definido logo à partida, e está-se a trabalhar nisso, para que se possam construir R4 e pronto, e quem não tiver hipótese de ter um R5, corre de R4, porque as sensações certamente vão ser as mesmas.
Uhum. E aqui leva-me à pergunta, naturalmente, e já falando aqui também de Portugal, nós estamos essencialmente um mês da presença e do início do Campeonato de Portugal de Rallys 2018, em Faf. Pergunto-me, em relação à RC Sport, o que é que nos pode contar em relação a presenças confirmadas de pilotos da RC Sport já em Faf para os testes e também para fazer a primeira prova deste ano de 2018?
Sim. Para já, as únicas coisas que eu posso confirmar é que o Joaquim Alves vai fazer, o Ricardo Moura vai fazer pelo menos a primeira prova.
É fácil.
Vai fazer, é fácil. E para já não posso falar de mais nenhum projeto, porque não estão totalmente confirmados, e espero, e também não quero ser eu a desvendar projetos que os pilotos estão ainda a desenvolver e a trabalhar, no sentido de estarem presentes na primeira prova do campeonato.
Muito
Mas
bem.
Com certeza que iremos ter mais pilotos.
Junto com aquilo que fazíamos, e ontem fizemos entrevista exclusiva com ele adiantava-nos que FAF é garantido, mais algumas provas são mais à frente. No caso do Ricardo Moura, não conseguimos chegar à fala, apesar das nossas tentativas, e andamos, de facto, a insistir há algum tempo para que ele venha contar de sua viva voz aquilo que vai fazer em 2018. No caso do Ricardo Moura, também só FAF para já é aquilo que lhe é pedido à RC Sport?
Sim, para já, o Ricardo vai fazer a primeira prova de campeonato.
Sim.
Que eu faço, e a seguir vai fazer a prova dos Açores. Isso é certo. Que por si a prova açoriana já está incluída no campeonato regional dos Açores.
Muito bem. Muito bem, pronto. Aqui é como diz, nós já tentámos, ainda não conseguimos chegar à fala, pronto, para concretizar e ouvir dele, mas assim, da sua parte, já deu para ter uma ideia. Em relação à última pergunta, e porque falávamos do passado, naturalmente aqui com o querer homenagear, naturalmente, o trabalho e as ideias do seu avô e do seu pai, na consequência, e, portanto, vocês próprios que estão a gerir o legado dos vossos pais e avós, pergunto-lhe em relação ao futuro, porque é óbvio, falámos do passado, presente e agora, olhando para o futuro, no caso da RC Sport, ou só no caso concreto do Augusto Ramiro, projetos é que tem aí prontos para arrancar para o futuro, objetivos no fundo para os próximos anos, Ramiro. Augusto, desculpe.
Os objetivos, os projetos, isto vai ser depender sempre um bocadinho da vontade dos pilotos, como é evidente, sem eles não há projetos. Quanto aos objetivos, é trabalhar como a gente tem conseguido trabalhar até aqui e esperar que, por forças de alteração no automóvel em geral, fala-se muito agora nos automóveis elétricos, nos automóveis combustíveis alternativos, ver o que é que, para que lado é que vai cair o desporto automóvel e depois aí sim tomar um rumo e seguir em frente.
Mas objetivos pessoais a nível de uma competição que gostava de experimentar antes de deixar o testemunho para outra geração? Há algum?
Não, sinceramente, eu ainda não pensei sobre isso. Portanto, a idade também não é assim muito. Portanto, ainda, para mim, acho que ainda agora estou a começar. Portanto, sinceramente, ainda não pensei sobre isso.
Muito bem. E uma opinião, Augusto, aqui é a última, porque nós já ouvimos opiniões de pilotos, já ouvimos naturalmente organizadores, promotores, mas falta-me fazer-lhe esta questão como naturalmente responsável, como construtor. Como é que está, neste caso, como é que estão os rallies em Portugal e neste ano, falando aqui de 2018, que está quase a começar, e que opinião pode connosco partilhar para o regresso de pilotos e alterações de pilotos para este mercado de 2018? Nomeadamente aqui, o regresso para saudar naturalmente o Armindo Araújo e quero ouvir a sua opinião, mas também de uma marca, portanto, que neste caso vem apostar e vem-nos trazer também mais algum nível competitivo em Portugal. Como é que estamos, na sua opinião, de rallies em Portugal, em 2018?
Eu penso que estamos bem. Poderíamos estar melhores, mas isso é sempre assim, não é? Portanto, a gente somos uns eternos satisfeitos. Eu acho que a vinda do Armindo, juntamente com a Hyundai, é muito bom para o campeonato. A Skoda já está de alguma maneira envolvida. A Citroën também. A Ford, muito pouco. Gostaria que a Ford estivesse mais envolvida. E penso que, quem sabe, se este não será o ponto de partida para que outras marcas, de alguma maneira, se envolvam mais no desporto automóvel. Acho que há uma grande lacuna em termos de promoção. E isso faz com que, às vezes, o desporto automóvel não tenha a importância que é devida. Em relação à Federação, acho que, apesar do pouco tempo, acho que já tomou medidas que eu considero que foram bem tomadas, no fundo, e desejar que aproveitem este momento de muitos pilotos, equipas, no campeonato para dar aquele alé que o campeonato precisa para ser um campeonato de referência.
Claro. E no seu lado pessoal, trocava um título europeu por um título em Portugal para voltar à senda das vitórias dos campeonatos conquistados ou não trocava por nada ser campeão europeu independentemente dos resultados em Portugal?
Não, eu nunca fazia uma troca dessas. Eu gostava de ser campeão europeu, agora trocar por outro título que já tenha. Não, isso não. Isso não faz a minha maneira de ver e de estar no desporto. Cada título tem um sabor, cada vitória tem uma história, mas trocar, não. Gostava de ser campeão europeu, este ano quase que conseguimos, não foi possível. Como disse, campeões, agora trocar não.
Muito bem.
Gostava de ter, mas trocar não.
E este pode ser o ano para isso acontecer, depois do primeiro ano de aprendizagem e também num projeto que foi construído por cada prova que se concluía, avançar para mais uma etapa. Este ano, apostando num projeto por completo, fazer a temporada completa, pode ser o ano da RC Sport e em consequência do Bruno Magalhães como campeões europeus?
Sim, eu acredito muito nas capacidades do Bruno. Foi um ano que se falhou muito, conseguiu-se muita informação, que, como disse há pouco, se a gente conseguir fazer o campeonato este ano, vamos consolidar todo este trabalho e recolher a informação que fizemos no ano de 2017.
Muito bem. Augusto Ramiro, da minha parte e em nome de, naturalmente, da nossa parceria com o Autosport, a 16 Válvulas Autosport, agradecer a sua disponibilidade, sabendo que a nível de condições físicas não estará a 100%, naturalmente, mas que correu muito bem a entrevista, ao contrário das expectativas iniciais devido à constipação, e espero que se recomponha. Já percebi que está bem melhor, mas agradecer a sua simpatia, a sua disponibilidade para connosco e desejo muita sorte, naturalmente, para o projeto nacional, mas, claro, também para o projeto, e aqui muito importante, o projeto internacional. É Portugal que está a ser representado por vós no estrangeiro e, portanto, ficamos também nós a torcer que de facto seja recheado de sucesso. Da nossa parte, desejar então um grande ano, mandar-lhe um abraço, boas melhoras e já sabe, quando quiser, estará naturalmente os 16 válvulas à sua disposição para ajudar, não só na divulgação, mas também de alguma forma que se possa ajudar para contribuir para o sucesso da RC Sport.
Ok, muito obrigado. Só vou abrir um parênteses que nos falou sobre isso. Eu sei que estamos a falar de rally,
sim.
Mas também porque, no fundo, o seu terreno também é uma das vertentes da equipa.
Claro.
Este ano vamos ter no campeonato do terreno dois clientes também. Já o ano passado tivemos, mas este ano se dá para fazer o campeonato na totalidade.
Claro. Eu, se quiser aproveitar e desvendar já essa situação, naturalmente quando o campeonato estiver mais próximo do seu início, vamos com certeza falar. Mas já agora, aproveitando, pode-me adiantar então mais alguns detalhes. Ficamos muito satisfeitos com esses detalhes tão, tão importantes.
Não posso avançar mais nada para já, por enquanto.
Certo. Dois carros então.
Exatamente. Vamos ter dois carros no Campeonato Nacional de Todo-Terreno.
Muito bem, vamos ficar muito curiosos e expectantes dessas novidades que com certeza a seu tempo irão ser conhecidas. Da minha parte, dar-lhe os parabéns então também por aí, por essa importante aposta da vossa parte e que ajuda naturalmente o nosso Campeonato Nacional todo o terreno. Um abraço, Augusto Ramiro, um abraço, uma boa noite e obrigado mais uma vez.
Tá, obrigado.
Boa noite.